fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus, publicando também os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês enviam demonstram carinho e amizade cristã e, por isso, eu gostaria de comunicar a todos vocês, nossos amigos que nos acompanham continuamente, prestem bem atenção, daqui a 3 programas já estaremos estudando o livro do profeta Jeremias, voltando então às páginas do Antigo Testamento. Convide outros amigos, conforme um grupo, planeje estudar conosco essas profecias de Jeremias. Serão 25 programas que incluirão também o livro das suas lamentações. Certamente esses estudos farão diferença na sua vida. Também eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas experiências no estudo bíblico. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do irmão R.D. R.D. Ele nos escreveu de Brasília, no Distrito Federal. A sua mensagem foi a seguinte: olá, boa tarde. Sou ouvinte assíduo dos programas da Rádio Transmundial e gostaria de parabenizá-los pela excelente programação de toda a RTM. Que Deus continue abençoando todos vocês que fazem todo o diferencial em nossas vidas com mensagens, com os louvores que nos edificam cada vez mais. Um forte abraço a todos, que Deus lhes continue abençoando. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar continuamente a sua palavra. Certamente o Senhor tem lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é exatamente para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem conosco em oração, em nosso favor, isso é, em favor do nosso projeto. Exatamente para orarmos que eu quero convidar a você e a todos os nossos queridos ouvintes que estão nos dando o privilégio da sua audiência. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que Tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, pedimos isso baseados na Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, hoje vamos iniciar os nossos estudos no último capítulo dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos estudar 2 Tessalonicenses 3, 1 a 5. Quando nós lemos esses versos, fica claro que o seu tema é a oração. E quando pensamos em oração, nos lembramos de um personagem marcante no Antigo Testamento, o profeta Elias. Isso mesmo, ele foi chamado muitas vezes do profeta da oração. Eu queria ler com você um texto em que o profeta Elias é mencionado. 1 Reis, capítulo 18, 41 e 45. Nós lemos o seguinte: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. À 7ª vez, ele disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Querido amigo, Tiago disse que Elias era um homem igual a nós, orou para que não chovesse e não choveu, e depois orou para que chovesse e choveu. Lembre-se de Tiago 5, 17 e 18. Ora, a partir desse texto e usando outras referências bíblicas, aproveitando esse período de oração que Paulo fez aos Tessalonicenses e também orou em favor deles, que constatações podemos fazer sobre essa importante área da vida cristã, isso é, a prática da oração? Em primeiro lugar, constatamos que além da Bíblia descrever como oração essa conversa que temos com Deus, ela também é chamada de invocar a Deus, ou clamar ao Senhor, ou então buscar ao Senhor. Toda vez que você lê uma dessas expressões, invocar a Deus, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, a Bíblia está se referindo à oração. Em segundo lugar, aprendemos que a determinação de orar é descrita como imperativo, é uma ordem: orai sem cessar. Buscai o Senhor e o seu poder, vigiai e orai. São ordens para nós desenvolvermos essa vida de oração. Em terceiro lugar, aprendemos também que devemos orar para, por exemplo, receber poder, libertarmos outras pessoas, ou então sermos nós mesmos libertos. E terceiro, nós também oramos para que a obra do Senhor possa prosperar, para que o Evangelho possa alcançar outras pessoas. Em quarto lugar, aprendemos que para que a oração seja ouvida e respondida por Deus, devemos preencher certos requisitos. Quais são eles? Por exemplo, precisamos crer. Precisamos orar em nome de Jesus. E, com certeza, devemos estar em sintonia com a vontade de Deus. 1 João 5,14 nos diz que quando nós oramos conforme a sua vontade, ele nos responde. Em quinto lugar, também aprendemos, constatamos, que não há uma posição que deve ser seguida por todos quando se colocam diante de Deus em oração. Na verdade, nós podemos orar de pé, assentados, ajoelhados, deitados até em nossa cama, curvados até o chão, prostrados no chão, com as mãos levantadas para os céus, enfim, de todas as maneiras, desde que haja sinceridade em nossos corações, nós podemos orar e com certeza temos Deus ouvindo as nossas orações. Objeto então do nosso estudo, esse texto nos ensina também que devemos orar uns pelos outros. É, essa foi a ordem de Tiago: orai uns pelos outros para seres curados. Tiago 5,16. Pois conforme ele mesmo disse, a súplica do justo pode muito por sua eficácia. Então, além de tantos outros relacionamentos de mutualidade, também a oração feita em reciprocidade desenvolve e aumenta a nossa comunhão. Ao constatarmos logo no verso 1 que Paulo pede oração por si e pelo avanço do ministério, e ao mesmo tempo pede que Deus conduza o coração dos tessalonicenses ao amor de Deus e à constância de Cristo, percebemos a importância da mutualidade também nessa área de oração. E por isso, o título que entendemos ser apropriado para esse parágrafo é o seguinte: a mutualidade na oração. Eu repito, a mutualidade na oração é o título desse parágrafo, 2 Tessalonicenses 3, 1 a 5. Querido amigo, refletindo um pouquinho mais sobre oração, é importante lembrarmos que além dessas constatações assinaladas, veja bem, a motivação com que buscamos a Deus em oração é fator fundamental para sermos ouvidos e respondidos. O Senhor Jesus nos orientou dizendo, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6, 6. Ora, depois dessa afirmação, a pergunta que ele nos faz é a seguinte, em nossos momentos de intimidade com Deus, temos fechado a porta do quarto que nos liga às coisas enganosas desse mundo? Temos procurado viver no mundo sem pertencer a ele? Ao orarmos, ao desenvolvermos nossa espiritualidade, buscando a presença do Senhor, temos compreendido que, como filhos do Deus Santo, devemos mostrar atitudes diferentes daqueles que não são filhos, para que o nome do nosso Deus, do nosso Pai, seja glorificado em nossas vidas? Querido amigo, todo verdadeiro cristão sabe que é na solidão do quarto fechado que ele fala com Deus e ouve de Deus as orientações fundamentais de como se comportar nessa ou naquela situação. Mas além disso, o cristão maduro sabe também que para podermos ouvir a voz de Deus, precisamos fechar a porta do quarto para o mundo exterior, a fim de que não sejamos distraídos pelas sensações nem atraídos pelas tentações que nos cercam. Agindo dessa maneira, não somente teremos uma comunhão maior e melhor com nosso Senhor, como experimentaremos uma transformação que nos fará viver de maneira muito mais abundante e feliz, sendo um canal de bênção para os nossos irmãos. Quando fechamos a porta do quarto que nos conduz ao mundo e que deixa o mundo chegar até nós, passamos a viver no mundo sem que sejamos influenciados por ele. E quando nos misturamos à multidão, não ouvimos mais o que o mundo tem a nos dizer. Pelo contrário, nós é que teremos muito mais a dizer ao mundo de tudo quanto ouvimos, aprendemos e experimentamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido amigo, quando fechamos a porta do quarto, que a religiosidade faz questão de manter aberta, para que todos vejam a nossa conduta cristã exemplar? Ah, quando fechamos a porta do quarto, temos condições de aprender do Senhor e ouvir a sua voz, avaliando-nos e indicando-nos o verdadeiro caminho da adoração e da espiritualidade. Quando fechamos a porta do quarto, não buscamos recompensas, mas o Deus a quem buscamos, porque é um Deus bom e gracioso, na sua própria natureza, ele nos recompensa sem que mereçamos. Quando fechamos a porta do nosso quarto, podemos orar uns pelos outros sem que a nossa oração seja motivo de informação de algo que foi compartilhado em secreto para nós. Quando fechamos a porta do nosso quarto, buscamos a Deus em favor dos nossos irmãos, colocando-os somente na presença de Deus e não na boca do povo. Deus quer que sejamos intercessores, mas que nos dirijamos somente a Ele. Somente a Ele. Querido amigo, você tem mantido a porta do quarto fechado ou a tem mantido aberta para que todos vejam como você é um bom cristão? Que tipo de recompensa você está buscando? A recompensa dos homens que podem olhar para dentro do seu quarto com a porta aberta, ou você busca a recompensa de Deus que pode ver através da porta do quarto fechada? Quando oramos pelos nossos irmãos, queremos que eles saibam para que possam nos agradecer, ou oramos em secreto, colocando cada um deles somente diante de Deus? São perguntas que devem nos fazer refletir. Então que o Senhor nos abençoe, nos dando forças para nos mantermos com a porta do quarto fechada. É no secreto do quarto que abrimos o nosso coração diante de Deus e desenvolvemos a mutualidade sem que a vaidade e o orgulho impeçam a nossa oração. Ora, diante disso e diante do texto que temos à nossa frente para estudar, o princípio que temos é este. Em meio às dificuldades que nos cercam, todos os cristãos devem desenvolver a mutualidade na vida de oração. Eu repito, em meio às dificuldades que nos cercam, todos nós cristãos devemos desenvolver a mutualidade na vida de oração. E nesse texto nós encontramos 5 elementos que compõem uma oração baseada na mutualidade. Por exemplo, no versículo 1 do capítulo 3, nós encontramos essas palavras: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita como aconteceu entre vocês. Certamente, com essa expressão inicial, entendemos que estamos chegando ao final da carta. Finalmente, irmãos, é o final da carta. A expressão finalmente mostra que os temas mais importantes já foram tratados. E, de fato, já tinham sido tratados dois importantíssimos temas. Os sinais que antecederiam a segunda vinda de Cristo e o propósito da nossa eleição, que é a salvação. Mas esse pedido de Paulo faz-nos entender que nesse último capítulo temos outros temas importantes também. Paulo pede oração para que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, continue sendo proclamado com poder, alcançando as mais diferentes pessoas nos mais diferentes lugares. Devemos notar que na maioria das suas cartas, Paulo menciona que está orando por aquela igreja destinatária. E é muito interessante e desafiador também que, entendendo o valor da oração, ele convida os seus irmãos a orarem em favor do seu ministério. Como ele pediu aos romanos, aos efésios, aos filipenses, ele também agora pede oração para os tessalonicenses, por ele e pela pregação do evangelho. Porém, sobretudo, Paulo pede para que a oração seja feita em favor daqueles que vão ouvir a mensagem da salvação. O pedido é para que o evangelho seja bem aceito, seja glorificado, isto é, seja bem recebido por aqueles que o ouvirem, como aconteceu também em Tessalônica. Provavelmente esse pedido foi feito com base em sérias dificuldades que ele estava enfrentando em Corinto, o local de escrita dessa carta. Eram dificuldades tão grandes que o Senhor Jesus teve que se manifestar a ele, encorajando-o, conforme Lucas nos relata lá em capítulo 18, versículos 9 e 10 do livro de Atos. A pergunta que eu faço a você é se você tem compartilhado seus pedidos de oração com seus irmãos. Você tem pedido para que eles orem por você, pelo seu testemunho e pela conversão de pessoas? Você tem orado a favor da salvação dos perdidos? Avalie a sua própria vida e responda diante de Deus. Em segundo lugar, com base na mutualidade, oramos para nos livrarmos dos inimigos do Evangelho. Veja o versículo 2. Sempre que a mensagem do Evangelho é exposta com seriedade e franqueza, porque ela revela a pecaminosidade humana, ela vai encontrar opositores. Essa tinha sido a experiência de Paulo em Filipos, em Tessalônica e na Bereia. Nessas cidades, ele tinha enfrentado oposição, perseguição, prisão e ameaças de morte. Naquele momento da proclamação e da expansão do Evangelho, as perseguições vinham em maior parte dos judeus, conforme nos relata Lucas no capítulo 18 de Atos. Paulo não estava preocupado com a sua segurança pessoal, pois, como diria aos Efésios, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Querido amigo, veja bem, o que movia Paulo a pedir oração para os tessalonicenses não era a sua própria vida, a sua segurança pessoal, era o seu dever de proclamar o Evangelho para todos. Devemos destacar também a última frase desse verso, pois nela nós encontramos a afirmação de que a fé não é de todos, significando que esses que se opõem ao Evangelho são aqueles que não receberam a fé como dom que Deus nos dá. E por isso, as verdades cristãs nada significam para esses descrentes, para esses incrédulos. Em terceiro lugar, com base na mutualidade, oramos com confiança em Jesus, que nos protege. Veja o versículo 3. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. Ora, diante da incredulidade e da oposição dos homens ao Evangelho, Paulo contrasta a fidelidade e o amor do Senhor. Sim, o Senhor aqui é Jesus, e Jesus é fiel e nos protege. Ao mesmo tempo que Paulo lembra da descrença dos homens, ele também se lembra da fidelidade do Senhor. Jesus, querido amigo, é confiável, é fidedigno. Ele mesmo, o próprio Paulo, experimentara essa fidelidade de Jesus, por exemplo, em Filipos, quando através de um terremoto ele foi liberto junto com Silas e ainda levou o carcereiro e a sua família à conversão. Ele deixou ali implantada naquela cidade uma comunidade, lá na casa de Lídia, uma igreja florescente. Embora estivesse passando por alguma dificuldade em Corinto, o que Paulo queria deixar para os Tessalonicenses era segurança. Ele queria deixar os Tessalonicenses seguros de que Jesus os protegeria em meio às tribulações, às aflições e às dificuldades que eles enfrentavam. Refletindo ainda sobre aquele tempo em que o filho da perdição, totalmente influenciado e dirigido por Satanás, o anticristo, nesse tempo ele será manifestado, Paulo então recorda e garante aos Tessalonicenses que o Senhor Jesus os protegerá e os fortalecerá diante das investidas do maligno. E essa é a confiança que eu e você podemos ter. Se estivermos vivos quando da vinda do Senhor Jesus, podemos saber que o Senhor Jesus nos protegerá. Você tem experimentado essa segurança já agora? Em quarto lugar, com base na mutualidade, oramos então para que a vida cristã seja sempre exemplar. Veja o versículo 4. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que nós lhes recomendamos. Querido amigo, o desejo de Paulo era que os Tessalonicenses continuassem a viver e a desenvolver suas vidas cristãs de modo exemplar e modelar. Assim como era possível confiar no Senhor Jesus, parece-nos que Paulo está dizendo que ele e os seus companheiros, Silas e Timóteo, também confiavam nos Tessalonicenses. E ao mesmo tempo em que afirmava essa confiança nesses novos irmãos, ele pedia que eles continuassem a desenvolver-se praticando um cristianismo dinâmico e prático, como vinham fazendo até aquele momento. Querido amigo, a vida que você vive tem servido de modelo para outros, para aqueles que convivem com você? Qual é o modelo que eles têm visto em sua vida? Em quinto e último lugar, com base na mutualidade, oramos para que o amor cristão seja mantido. Versículo 5. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Finalmente, Paulo demonstra onde ele alicerça sua fé. Embora tenha confiança nos Tessalonicenses, a sua fé, a sua crença, está colocada e firmada em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Por isso ele pede a Deus e a Jesus que conduza o amor dos Tessalonicenses. Paulo fez um paralelo interessante. O amor de Deus e a constância de Jesus são o alvo dos Tessalonicenses e de todos nós, os cristãos. O amor de Deus levou-o a entregar o seu Filho por nós. E a constância, a perseverança de Jesus levou-o a suportar todas as aflições, inclusive a cruz, também em favor de nós. Esse é o pedido e esse é o alvo para todos nós. Quando os corações humanos são direcionados para esse amor e essa perseverança, o resultado é a obediência, é a firmeza, é o desenvolvimento de uma vida exemplar. E a pergunta que eu faço é se a sua vida tem servido de modelo para aqueles que convivem com você? Essa é uma pergunta que tem que ser repetida a todos os momentos. E por isso, então, quando concluímos esse estudo, a minha oração por você é para que o Senhor te conduza a uma vida com três características muito claras: que seja comprometida para com Ele, para glorificá-lo; que seja desenvolvida em favor dos seus irmãos, para edificá-los; e que sirva de modelo para aqueles que ainda não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.